Senador, em primeiro lugar, as reclusas, na informação que a gente tem, entrou em operação comercial no dia 1º de julho de 2011. Ela foi entregue e entrou em operação teste, que é natural, uma obra gigantesca. Lembrar que ela custou acho que 1,5 bi, mais ou menos. 1 bi foi dentro do PAC, foi o PAC que viabilizou aquela obra, essa visão de que nós precisamos concentrar recursos de investimento. E as reclusas foram priorizadas à época pelo presidente Lula exatamente pela... porque ela é um vetor importante de desenvolvimento naquele estado, e que também o anúncio do investimento da Vale Lá só foi feito porque o presidente Lula fez quase uma queda de braço com a direção da Vale, né? Muito importante esse anúncio desse investimento lá. O que eu tenho para dizer para o senhor, que eu direi também na audiência, na verdade era para ter marcado um outro dia, teve uma dificuldade que eu não lembro qual foi, porque estava lá nas minhas prioridades de atender a bancada do Pará exatamente por essa questão. Quando a gente fez a revisão do PAC, nós avaliamos uma série de investimentos, inclusive esse da hidrovia e do Pedral do Lourenço. E nós avaliamos que com a mudança, inclusive, de direção na Vale, nós poderíamos ter espaço, a presidenta queria discutir uma série de outros investimentos com a Vale. Em Sergipe, de exploração relacionada a fosfato e potássio, enfim, vários outros investimentos que nos pareciam importantes que a Vale fizesse para o desenvolvimento do país, né, e que agregariam valor à empresa. Entre eles, essa questão. Então, na verdade, o que está em discussão é se a Vale não tem condição de fazer isso. Nós estamos nessa queda de braço. O que significa, o que é mais importante é o seguinte, que nós não paramos, o projeto está sendo revisto, a informação que eu tenho aqui está sendo feita a revisão de custos do derrocamento, que ela estava para ser concluída agora no finalzinho de novembro, começo de dezembro, para a gente ver o que é que vamos fazer com aquela licitação, se ela vai ser reaberta, se não vai, ou se a Vale assume ou não esse empreendimento. Nós consideramos, não foi à toa que o presidente Lula, com o apoio da presidenta Dilma, à época, como ministra, jogou tão pesado para a atração desse investimento lá em Marabá, essa visão continua a mesma, nós queremos viabilizar esse empreendimento, inclusive porque agora no PAC 2 nós ampliamos nossos recursos para hidrovias. A nossa lógica aqui é se a gente conseguir que a Vale incorpore esse investimento, nós teríamos condição de ampliar investimentos em hidrovias em outras áreas. Então, na verdade, o que nós queremos é potencializar o recurso disponível. Então, estamos aí nessa... Mas não paramos, acho que isso que é o mais importante. O projeto está sendo revisto para que, se decidir quem é que faz, se o governo ou se a Vale, o projeto esteja em condição de ser executado com a rapidez necessária.
Ministro, permita, presidenta. Eu pediria a Vossa Excelência, se Vossa Excelência poderia definir, então, a agenda para o governador e a bancada para a próxima semana.
O pessoal está me dizendo que se a presidente não mudar alguma coisa, que às vezes acontece, em princípio no dia 14, às 14h30.
Muito obrigado.
Com a palavra, senador Lobão Filho. Logo em seguida, o Wellington Dias não está presente. Ivo Cassol e Delcide Amaral.
Senhora presidente, excelentíssima ministra Miriam Belchior, senhor secretário Maurício Muniz. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a postura do senador Flecha Ribeiro. Ministro, é um dos senadores mais zangados da oposição. A gente interagiu aqui antes da fala dele e ele se portou como um estadista em defesa do estado dele. A consequência foi a reação da ministra, marcando até uma audiência. Nunca mais ele vai se portar da forma que ele se portava. Agora é só como estadista. E, porventura, virá até para a base do governo.
Vamos trazer a ficha de filiação.
Senhora ministra, antes de mais nada, quero registrar que o ministro Lobão a tem como uma das mais competentes membros do governo, do Poder Executivo. Então, por genética, e por herança, eu também tenho a mesma admiração por Vossa Excelência. E vou fazer mais, vou fazer um registro do que acontece no meu estado. No meu estado, nós temos aí a conclusão da hidrelétrica de Estreito, com mais de 1.000 megawatts, agora já sendo concluída, os finalmente. Nós temos a grande refinaria premium de 600 mil barris por dia, que está em plena execução no nosso estado, que é uma obra estruturante, que vai mudar a realidade do nosso estado. Nós temos o sucesso do programa Luz para Todos, dentro do estado do Maranhão, que modificou completamente o panorama do cidadão maranhense, trazendo cidadania àqueles recônditos, aqueles povoados mais distantes do nosso estado. Nós temos o Luz para Todos, que é um programa de grande sucesso do nosso estado, um dos estados que mais teve sucesso no programa Minha Casa Minha Vida, que trouxe também habitação ao trabalhador maranhense. E entre inúmeras obras do PAC, eu vejo o PAC não como o PAC 2 ou o ano de 2011, eu vejo o PAC desde o início dele como um programa, como uma ferramenta, um instrumento de preservação da nossa estabilidade, e poucas pessoas falam isso, de preservação da nossa estabilidade econômico-financeira perante essa crise mundial que está aí. Todo mundo gosta de falar muito na política fiscal, todo mundo gosta de falar muito na política monetária, todo mundo fala muito nas nossas reservas cambiais, mas o PAC é um dos grandes instrumentos para que a gente possa ter enfrentado com altivez e com força essa crise que está derretendo o mundo aí fora. Então, parabéns ao governo que inventou o PAC. E aqui nós temos aqui nessa pontinha aqui, três ex-governadores que sabem como é difícil fazer um plano quadrienal de investimento. É muito difícil fazer esse plano, executar o plano, e ainda executar o plano é mais difícil ainda. Tem que ter muita coragem para botar um plano de 4 anos. Em geral, os governos vão vivendo a sua rotina e enfrentando problemas no ano a ano, mas para se programar com 4 anos é uma nova visão de governo brasileiro, e isso iniciou com o presidente Lula, e parabéns a Dilma, que dá a consequência a ele com muita competência também. Mas, ministra, para finalizar, seguindo a orientação do nosso senador Jaime Campos, que quer celeridade das perguntas, eu perguntaria à senhora o seguinte: pela lei da responsabilidade fiscal, foi determinada ampla transparência de todas as ações do Executivo. Normatizado em 2009, em maio de 2009, se eu não me engano, exigiu a publicidade pela internet de todas as ações executivas, da execução orçamentária do governo como um todo. Aqui eu tenho pela CGU a informação de que das 112 estatais brasileiras, 44 nem ao menos têm site na internet, quando a norma exige que seja publicado na internet para todos os brasileiros acompanharem a execução orçamentária. Eu perguntaria à senhora, como é que o governo vê esta transparência que está extremamente fragilizada, já que quase a metade das estatais, e eu digo isso com tranquilidade, porque a principal delas é a Petrobras, que está justamente sob o jugo do ministro Lobão, não coloca suas informações de execução na internet, que é uma ânsia de todos os brasileiros. Então eu me junto às preocupações dos senadores de que haja esta transparência. E esta é a única pergunta que eu perguntaria a Vossa Excelência. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente. É uma alegria, uma satisfação participar dessa audiência também com a nossa ministra. Miriam, uma alegria, uma satisfação, e os demais senadores. Eu não vou aqui ser repetitivo em perguntas já feitas, já respondidas por Vossa Excelência, mas queria aproveitar a oportunidade, como ex-governador do estado de Rondônia, e nós fizemos uma parceria muito forte, e a senhora junto naquela época com a atual presidente nosso do Brasil, mas ministra na época, conduziu as obras do PAC no estado de Rondônia, e ao mesmo tempo essas obras, infelizmente, boa parte delas está parada quando falo obra de saneamento básico e água tratada e esgoto. E o que que eu trago como não digo solução, mas como agilização desses processos? Nós temos muitas denúncias vazias. E essas denúncias vazias, muitas das vezes, ministra, elas são feitas pela oposição, e infelizmente boa parte delas é feita pela própria situação, pelo próprio pessoal do governo. Isso ocorreu em Porto Velho. E na época a ministra Dilma estava junto com a São Paulo Maitá quando eu passei a denúncia. Fizeram a denúncia da água tratada de Porto Velho, que nós ficamos quase 2 anos com a obra, está até hoje parada ainda. e a obra estava com 50% feita, faltando concluir 50%, e a denúncia foi apurada pelo Tribunal de Contas da União, e no final disso tudo não tinha nada contra a água tratada em Porto Velho. E infelizmente também, gente aqui do Ministério da Cidade, que era para dar condições de tirar os empecilhos, tirar os erros que tinha e colocar a obra em andamento, é que dificultava mais ainda. E ao mesmo tempo, vem o esgoto tratado, o tratamento do esgoto. O esgoto agora, o Tribunal de Contas, depois de quase 2 anos, decidiu que suspende a licitação, faz nova licitação. Quer dizer, esse período morto no meio. E o povo de Porto Velho que não tem água tratada até hoje, que está tomando água no tempo das águas, aquelas cacimbas, os poços, nivela com a água do rio. E quando é na seca, é o contrário, que não tem água, que é a dificuldade que tem. E todo mundo vai para o hospital. Então, o que nós precisávamos? Nós precisávamos aqui, na comissão do Senado, criar uma comissão, juntamente com o Tribunal de Contas da União, tirar essas pendências com o máximo 90 dias, no máximo 6 meses. Nós não podemos ter recurso à vontade, destinado, e as obras paralisadas porque acho, porque talvez. E, ao mesmo tempo, pegar esses técnicos que tinham a responsabilidade de contribuir e ajudar, na verdade, foram até... no ano passado, no final, quando as obras foram denunciadas na comissão dos deputados e senadores como obras irregulares, foram lá ainda dar discurso para tentar deixar a obra encostada, atendendo o capricho dos seus indicados, que indicaram essa pessoa para ter cargo dentro do ministério. Isso é absurdo. Isso é absurdo. E eu cito aqui nome, aqui um exemplo, que está aqui presente, o Manuel Renato. Eu estou citando o nome, não gosto de falar longe das pessoas, não. Foi uma pessoa que atrapalhou, foi uma pessoa que inviabilizou, foi uma pessoa que não tentou buscar em momento nenhum a solução, entendeu, das obras do PAC em Porto Velho, de saneamento tratado em Porto Velho e água tratada de esgoto. Então, eu costumo falar aqui, junto com a pessoa presente aqui dentro, porque é o meu mandato que cabe a isso. E como solução é buscar uma equipe de fiscalização e acompanhamento e tirar essas pendências e automaticamente dar sequência dessas obras, porque obra pela metade não é bom para ninguém. E um outro dado simples aqui para concluir os 5 minutos, eu vi quando a senhora falou da questão das obras do PAC, a agilização que tem do pagamento das obras, e quando se falou das obras dos outros convênios, infelizmente está empacado. A gente fala empacado quando está parado. Nós temos prefeitura com máquinas compradas no pátio da prefeitura ou no pátio da revendedora. A prefeitura precisando das máquinas para fazer estrada, fazer um bueiro, para não ficar isolado do setor produtivo. Ao mesmo tempo, nós temos obras pela metade no estado de Rondônia, que falta só fazer o pagamento para dar continuidade, como também temos obras concluídas e não paga. A Caixa Econômica já enrola para poder executar. A burocracia, a falta de gente, não é por causa da burocracia, a falta de estrutura dentro da Caixa acaba emperrando, atrasando da medição até o pagamento, que é de 30 a 60 dias. E aí, quando chega no Ministério, o Ministério também não paga, o prejuízo para essas pequenas cidades, ministra, não tem tamanho, é um prejuízo muito grande. Então, eu queria pedir para a senhora que, junto agora nesse fechamento de ano, vamos dar prioridade para esse resto a pagar que tem, e essas obras concluídas ou executadas, para que não fique mais algum elefante branco no meio do caminho, porque o prejuízo depois para retomar é muito grande. Está lá a empresa da água tratada de Porto Velho, que hoje não retornou porque quer saber quem vai pagar o prejuízo desse 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses que ficou parado no meio do caminho. Então, o prejuízo é muito grande. Então, por isso que eu pedi para a senhora, o restante só posso agradecer, entendeu, o que a senhora, quando teve à frente na época acompanhando a ministra Dilma, fez por Rondônia, e agora com o ministro Planejamento, que tem na sua pasta o compromisso de dar continuidade nesse trabalho tão relevante para o nosso estado de Rondônia, para o Brasil. Então, eu só posso agradecer e desejar sucesso.
Obrigada, senador Ivo Cassol. Com a palavra, senador Delcy de Amaral. Eu vou solicitar aos senhores senadores que, como faltam poucos para falar, que a gente faça todos de uma vez. Concordam?
Ok. Primeiro, cumprimentar a presidenta, a senadora Lúcia Vânia, cumprimentar também pelo trabalho à frente da Comissão de Infraestrutura. E eu acho que essa reunião, além de aguardada, já foi importante até pelos encaminhamentos de, especialmente, a Comissão de Infraestrutura acompanhando a evolução do PAC, que agora estão com mania de querer criar comissão especial aqui no Senado. E sem aproveitar as comissões permanentes. Então, isso tem que acabar, porque plenário nós só votamos medida provisória e a ditadura de líder. a gente discute política nas comissões. Então, precisa acabar essa onda aí de criar comissão especial dentro do Senado. Nós temos as comissões que tratam dos vários assuntos e, portanto, os instrumentos necessários para fazer esse debate. Então, acho que é importante esse assunto ter voltado à baila, porque vira que mexe, tiram algum esqueleto do armário. Então, eu acho que é importante essa reunião, além da presença da ministra Miriam Belchior, mas a presença da ministra Miriam Belchior ter suscitado essa questão levantada aqui pelo senador Walter Pinheiro e por outros. Primeiro, queria registrar, ministra Miriam Belchior, a presença de Vossa Excelência aqui com a sua equipe, cumprimentá-la. Eu acho que o PAC é um programa de sucesso porque ele saiu do campo das ideias, que são legítimas, e partiram para a prática. E se criou um instrumento competente de acompanhamento das principais obras, especialmente obras estruturantes no país. Quero aqui registrar esse trabalho muito bem feito, muito didático, a forma de se controlar também através de carimbos de verde, vermelho, enfim. E eu não tenho dúvida nenhuma, Vossa Excelência, já no governo do presidente Lula, atuava de maneira muito objetiva e determinada na Casa Civil e agora no Ministério do Planejamento. Eu acho que o PAC está em muito boas mãos. Vossa Excelência conhece muito bem os principais desafios brasileiros, em vários setores que já foram citados, já foram aqui lembrados por senadores e senadoras. Fico contente com o desmentido, porque eu me surpreendi que iam esquartejar o PAC. No momento onde a concentração para a coordenação das ações, principalmente ações que envolvem várias áreas do governo, é fundamental, só faltava aparecer essa novidade de dividir o PAC entre dois ministérios. Então, menos mal. Eu achei até que aquilo estava encomendado, pô, justamente no dia que a ministra Miriam Belchior vai lá na Comissão de Infraestrutura, aparece essa novidade. Então, eu queria destacar isso. Queria destacar também, ministra, a forma como... Quem?
O Nelson Barbosa espalhou esse negócio.
Nelson Barbosa? As palavras são do senador Lobão.
Brincadeira.
Mas eu gostaria, ministra, de fazer alguns registros. Primeiro, a importância do Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo, o meu Estado tem sido muito bem atendido pelo governo federal. Aliás, diga-se de passagem, eu tive com o secretário Maurício essa semana. A maioria das obras, a despeito da ação forte do governo do Estado, das prefeituras, e inclusive com contrapartidas, o governo federal tem sido essencial para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul não vive sem investimentos do governo federal, e acho que nunca o governo federal esteve tão presente, tão presente.